A sua Universitária Rádio Web e o Núcleo de Pesquisas Agrárias, NUPEA, apresentam a palestra Influência da Borborema na Dinâmica Climática. A palestra, realizada no dia 7 de dezembro de 2022, foi proferida pelo professor Dr. Lucas Suassuna de Albuquerque Vanderlei, no 2º Encontro de Geografia Física, 2º GeoFIS, Campus 1, UNEAL.
Para darmos início, convidamos aqui a professora Débora Ramos, que é nossa coordenadora de Geografia, para fazer a mesa. Vamos fazer a mesa para início. Convidamos também a professora Lúcia Guerra para fazer presente. Encontra-se conosco também o professor Fernando Pinto, Francisco Pinto, está aqui com a Rádio Universitária Web. Convidamos o William para fazer parte aqui também da mesa. E hoje teremos a palestra com o tema Influência da Borborema na Dinâmica Climática. Conosco estará presente o doutor professor Lucas Suassuna, de Albuquerque Vanderlei, doutor em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco, atua principalmente nos temas de climatologia geográfica, climatologia regional, classificações climáticas, clima urbano e geotecnologias aplicadas aos estudos ambientais. Então, vou passar a palavra agora à nossa mesa e daqui a pouquinho teremos o início com a palestra com o nosso doutor Lucas Suassuna.
Boa noite a todas. É bom estar aqui para aprender. Quero parabenizar todos vocês que vieram ontem, que estão aqui hoje conosco para esse momento de aprendizagem. Queremos agradecer ao professor Lucas, que está aqui conosco, que vai enriquecer o nosso conhecimento. E o núcleo NUPEA fica feliz em receber todos vocês aqui. Vamos, sem mais delongas, passar a palavra ao nosso professor.
Para mim é um prazer estar aqui para falar sobre geografia, climatologia. São temas que eu aprecio bastante, e está também no ambiente universitário. Estou vendo aqui alguns ex-alunos meus, é muita satisfação também. É sempre bom, esse clima do mundo da ciência, da gente formular perguntas e entrar nesse mundo da curiosidade, da investigação científica. Então, isso é uma coisa que me empolga bastante. Então, para mim, é sempre um prazer participar desses eventos científicos, e eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. A proposta que eu trouxe hoje para a gente falar um pouquinho é a dinâmica climática do Nordeste brasileiro e a influência dos fatores geográficos regionais. Eu adaptei um pouco, diante do tema e das temáticas que me foram passadas, inicialmente, para tornar a discussão mais ampla, E espero que todo mundo depois participe, no momento de questionamento, de perguntas e de discussão, que é uma parte também muito importante da noite de hoje, tá bom? Então, a primeira coisa para a gente pensar, é sobre a região Nordeste do Brasil, seus condicionantes geográficos, sua localização, que tem influência enorme, nas nossas características climáticas, na dinâmica atmosférica regional, Então, o Nordeste brasileiro está situado ali mais ou menos entre os paralelos de 3 graus e 15 sul, na faixa tropical do planeta, uma região quente, marcada por uma intensa variabilidade climática. A gente tem um oceano quente banhando todo o litoral do Nordeste, o Oceano Atlântico. Faz limite a nossa região aqui com uma grande floresta tropical úmida, e nós temos uma extensa região semiárida no interior da região. Então, temos características peculiares. E essa noite a gente vai tentar responder um pouco, que condicionantes explicam essa dinâmica climática e como os fatores climáticos regionais estão associados aos fatores da paisagem da região Nordeste. Então, para a gente entender a dinâmica climática da região Nordeste, a gente precisa voltar um pouco, para entender como é que funciona a circulação da atmosfera a nível global. Para quem ainda não é familiarizado com o tema da climatologia, né, aqui a gente traz um esquema das zonas climáticas da Terra. É a zona tropical, a zona temperada e as zonas polares do norte e do sul, né? Então, a gente sabe que existem células de circulação atmosférica, né? Lá, uma importante região de baixa pressão, onde ventos, né, convergem para lá, se encontram nessa área e tornam a atmosfera muito instável, a zona de convergência intertropical. Já ouviram falar? É um sistema atmosférico, né, muito importante para trazer chuvas para o Nordeste, principalmente para a faixa setentrional, a faixa norte, né, os estados Pernambuco, Paraíba, parte de Alagoas também, né, Ceará. E essa região de encontro dos ventos alísios é uma faixa, né, que se estende ao redor do globo na faixa equatorial e tem uma variabilidade sazonal, né, acompanhando aí o ciclo de máximo aquecimento dos oceanos tropicais. Na faixa aqui das latitudes em torno de 30 graus, a gente vai encontrar regiões, né, núcleos de alta pressão atmosférica, grandes anticiclones semifixos, né, que são uma resposta dessa zona de baixa pressão aqui no Equador. O ar quente e úmido sobe no Equador, né, ganha altitude, resfria, libera a umidade. Ao circular aqui na alta troposfera, numa região fria, né, e agora seco, depois de descarregar a umidade, ele volta a ter um movimento subsidente, quer dizer, de cima para baixo, justamente em cima dos trópicos, gerando grandes desertos, por exemplo, Saara, né, o deserto do Atacama, na América do Sul, o Outback, na Austrália, o deserto da Califórnia, nos Estados Unidos. Não por acaso, estão todos naquela latitude ali em torno dos 30 graus. Tá? E aí essa circulação entre os trópicos e o Equador, né, é muito importante para a gente entender a dinâmica climática da região Nordeste. Tá? Essa célula de Hadley aqui, ela vai ligar, né, o Equador úmido, com chuvas abundantes da zona de convergência, aos trópicos, né, secos. Né? E na região intermediária a gente vai ter os climas tropicais típicos predominando, aqueles climas de savana, né, que são úmidos em uma parte do ano e muito secos em outra época. Né? Então, esses condicionantes são essenciais para a gente entender a dinâmica climática na nossa região. Não sei se vocês já acessaram esse site na internet, se não, é bem legal. É um modelo, né, de circulação da atmosfera, e a gente consegue identificar os principais centros de ação climáticos, né, que eu citei há pouco, né, a zona de convergência intertropical, a região de convergência dos ventos alísios, né, que vem de nordeste, aqui em cima, e de sudeste, aqui embaixo, no hemisfério sul. Conseguimos identificar os anticiclones subtropicais, e é bem legal vocês acessarem lá, depois eu passo o link certinho, né, para a gente ver a dinâmica da circulação. Vocês podem escolher lá, inclusive, a altitude da atmosfera, né, e ver a circulação nos diferentes níveis da atmosfera. Tá? Pode passar. Bom, para a gente compreender a gênese, ou seja, a origem dos tipos de clima e da dinâmica desses climas na nossa região Nordeste, é importante lembrar, né, que existe uma circulação meridional, que ocorre de norte para sul. Essa circulação está, né, relacionada a essa circulação da célula de Hadley entre o Equador e os trópicos, né, ventos alísios convergendo no Equador, e um vento chamado de contralísio em altitude que desce seco sobre os trópicos, né, fechando o circuito da célula. Então, é importante a gente visualizar, né, que essa célula produz, né, tempo instável, ou seja, convecção atmosférica, alta nebulosidade, muita chuva, em parte do hemisfério sul e do Equador, durante o verão, e em parte do hemisfério norte, na zona tropical, né, durante o verão lá no hemisfério norte. Tá? Então, existe um movimento da zona de convergência, essa área de convergência dos alísios, de uma estação para outra. Aqui a gente tem um modelo de janeiro, né, um esquema de janeiro, e aqui um esquema de julho. Por outro lado, né, a zona dos anticiclones, onde o ar desce seco e quente aqui sobre a superfície, ou perto dos 30 graus, ela permanece aqui perto dessa região, né, e muda, né, também de posição ao longo das estações do ano, certo? Então, tanto a zona de convergência como os anticiclones vão influenciar a dinâmica climática aqui da região Nordeste. Essa circulação, né, meridional, ela é de extrema importância, e a gente vai entender mais adiante por quê. A gente também vai ter uma circulação zonal, né, chamada de circulação de Walker, quer dizer, que ocorre no sentido de leste para oeste. Geralmente, né, a gente tem uma alta convecção, ou seja, movimento de ar que sobe na região aqui da Amazônia, né, na América do Sul, e uma região de alta pressão que produz tempo seco aqui no litoral sudoeste da África, onde está o anticiclone semifixo do Atlântico Sul, também chamado de anticiclone de Santa Helena, né? E essa circulação é muito importante também para a gente entender, né, a dinâmica climática e a variabilidade climática que ocorre na nossa região também. Como, por exemplo, o fenômeno Enos, né? El Niño, Oscilação Sul, que é um dos principais condicionantes da variação da quantidade de chuva interanual ao longo das séries históricas para a região Nordeste. Gente, esse esquema aí, ele mostra os principais sistemas atmosféricos, né, que atuam na América do Sul ao longo do ano. Aqui na baixa troposfera, na região mais baixa, né, e aqui na alta troposfera. Tá? Troposfera, para quem não está lembrado, é aquela camada da atmosfera, né, que está em contato com a superfície da Terra. Certo? Então, ela vai desde a superfície do planeta até mais ou menos 15 até... às vezes a quase 20 quilômetros, a depender da região da Terra em que a gente esteja, né? Na região equatorial e tropical, ela é mais extensa, por conta do calor, da grande quantidade de energia. Já nos polos, ela é mais estreita. Tá? Então, a gente vai ter, né, diversos sistemas atmosféricos. Por exemplo, a zona de convergência intertropical, que eu já disse para vocês, que é uma região de muita instabilidade atmosférica, né? É uma região de encontro de ventos, dos ventos alísios que vêm do hemisfério norte e dos ventos alísios que vêm do hemisfério sul. Esses ventos têm origem nos anticiclones, que são áreas que inibem a formação de chuva, né, e tem aquele movimento do ar de cima para baixo, né, que produz instabilidade atmosférica. Então, áreas sob a influência dos anticiclones tendem a ter um tempo estável, enquanto áreas sob influência da zona de convergência tendem a ter um tempo mais instável. Tá? Geralmente, ela ocasiona aquelas chuvas de trovoadas que acontecem no verão e no outono aqui na faixa norte da região nordeste. Outro sistema muito importante é as ACAS, né, a zona de convergência do Atlântico Sul. Não sei se vocês já ouviram falar. Também um importante sistema produtor de chuva no interior da América do Sul. Esse sistema vai atuar principalmente no final da primavera e no verão, e ele vai ser importantíssimo para condicionar o período chuvoso, né, de parte da região amazônica, da região centro-oeste do Brasil, da região sudeste e até do sul do Nordeste, área que pega Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão, são bastante influenciados pela expansão do ar úmido, tá? Durante a estação do verão. Inclusive, né, esse ano, tivemos episódios de zona de convergência do Atlântico Sul que atingiram aqui o estado de Alagoas durante o mês de novembro, né, e agora em dezembro, que geraram chuvas acima da média, né, para essa época, que geralmente não é comum, né, ocorrer tanta chuva em novembro e em dezembro aqui na nossa área. Né. E esse ano, por conta de fenômenos climáticos como o La Niña e as temperaturas do Oceano Atlântico, né, a zona de convergência atuou mais ao norte da sua climatologia, trazendo essas chuvas, né, que não são comuns aqui para o nosso estado nessa magnitude, né, nessa força com que elas vieram. Tá certo? Durante o ano quase todo, o nosso litoral e o interior da região também aqui no Nordeste é influenciado pelos ventos alísios. Não sei se vocês já repararam, né, mas quase sempre o vento, ele vem do quadrante leste, entre o Nordeste e o Sudeste. Esse vento, ele sopra entre o anticiclone, que está ali mais ao sul, na região do Oceano Atlântico, na região subtropical, e a zona de convergência intertropical, que é o destino desses ventos. Então eles sopram quase que o ano todo. Durante os meses de julho, agosto, eles se intensificam, né? Ficam mais fortes. E durante o verão eles geralmente tendem a enfraquecer. Mas eles atuam durante quase o ano todo. Inclusive eles são muito importantes para levar umidade aqui para a costa, para a região costeira do Nordeste Oriental, né? O litoral de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, é muito influenciado pelas chuvas no mês de junho e julho. Até a nossa região aqui, né, no Agreste também, é influenciada pela ação dos ventos alísios. Tá? Aqui a gente tem um esquema de circulação na alta atmosfera, tá? Ou seja, lá na parte mais alta da troposfera. Principalmente no verão, a gente tem um sistema muito importante chamado de vórtice ciclônico de altos níveis. Não sei se alguém aqui já ouviu falar nesse sistema. Ele é, né, uma resposta, tá, da grande convecção, da grande instabilidade atmosférica que ocorre aqui, ó, na região centro-oeste da América do Sul durante o verão. Ou seja, o ar úmido sobe nessa região e tende a descer aqui, gerando um anticiclone. O centro do VECAM, né, do vórtice ciclônico, geralmente tem tempo estável, mas as bordas dele podem ter tempo muito instável, chuvoso. Tá? E ele atua com certa frequência durante o verão. Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês, né, algumas cartas sinóticas. Não sei se todos estão familiarizados. Essas linhas que são apresentadas são as isóbaras. São linhas que unem pontos, né, de mesma pressão atmosférica. E aqui a gente consegue identificar alguns centros de ação climáticos, que são áreas, né, que originam os diferentes tipos de tempo que vão ocorrer na nossa região. Por exemplo, o anticiclone no Atlântico Sul, né, está bem caracterizado aqui, ó, área de alta pressão. Quanto mais para o centro dessas isóbaras, mais a pressão cresce, né? Que a gente tem a zona de convergência intertropical, que geralmente é representada por essa escadinha aqui, né, laranja. Aqui a zona de convergência de umidade, que atua no centro do Brasil durante o verão. O Bzinho aqui são baixas pressões atmosféricas. E onde tem ar, né, a gente tem os núcleos de alta pressão. Então as cartas sinóticas, elas são muito importantes para a gente identificar, né, os sistemas que estão atuando nessa escala sinótica, tá? Nessa escala aqui de grandes dimensões, tá certo? Então aqui a gente tem a carta do dia 3 de março de 2020, aqui do dia 25 de fevereiro de 2015, né? Duas situações típicas de verão, tá? Com a zona de convergência relativamente baixa, né, influenciando o tempo aqui no norte e no nordeste do Brasil, certo? Aqui a gente tem situações sinóticas de inverno. O anticiclone ele avançando aqui, né, para o continente. Nessa situação, geralmente, os ventos alísios estão mais fortalecidos. Eles entram no continente, né, influenciam áreas do interior também. Tá? Esses ventos que estão associados ao anticiclone. Então, aqui, nessa carta do dia 27 de setembro de 2017, a gente vê o anticiclone aqui posicionado no Atlântico Sul, né, influenciando aqui boa parte do leste do Brasil. Essas linhas amarelas que vocês estão vendo são chamados de cavados. Esses cavados eles são áreas de mais baixa pressão dentro de um centro de alta pressão. E eles geralmente estão associados à produção de chuva também. Então, quando esses ventos trazem esses cavados aqui para a costa leste do Nordeste, durante junho, julho, eles podem originar as chamadas ondas de leste, né, que geram muita chuva aqui para o Nordeste Oriental, né, pegando o Agreste, litoral e Zona da Mata. Outro conceito muito importante para a gente entender a dinâmica climática do Nordeste é o conceito de massas de ar, né, que é muito utilizado na geografia para entender, né, como ocorre a dinâmica da atmosfera. As massas de ar, né, elas vão se originar naqueles centros de ação climáticos que eu citei para vocês. Por exemplo, a massa equatorial atlântica, ela tem uma natureza de ar instável, né, muito úmido e quente, associado à região da zona de convergência intertropical, das calmarias equatoriais, onde ocorrem grandes volumes de chuva durante os períodos mais quentes. As massas de ar tropicais, né, estão associadas, à gênese e à origem delas, aos anticiclones subtropicais, né, aqui mais ou menos na faixa dos 30 graus para ambos os hemisférios. Elas podem ser marítimas, surgir sobre o oceano, e elas podem ser continentais, né? Surgir sobre regiões continentais, por exemplo, aqui no deserto da Arábia, norte da África, e na região central da Ásia, tá? Que são áreas bastante secas, influenciadas por tipos de tempo muito secos, né? Que são condicionados por essas massas tropicais continentais. Então, essas massas de ar, né, elas têm uma variação sazonal da sua posição. Quer dizer, se a gente pega verão, primavera, outono, inverno, a gente vai ver uma movimentação, né, meio que habitual, conhecida, dessas massas de ar. Para nós, na região Nordeste, a massa tropical, né, atlântica, que nasce aqui no Oceano Atlântico, a massa equatorial atlântica, tá? E também a massa polar tem influência significativa, mas principalmente essas duas, a massa tropical atlântica e a equatorial atlântica, tá? E a continental também, tem uma massa equatorial continental aqui em cima da Amazônia, tá? Que tem origem aqui nessa região, vão ser fundamentais para a gente entender como é que funciona o clima da nossa região. Gente, então, as massas de ar, né, são um conceito que a geografia utiliza, e a partir da utilização desse conceito, da definição de massas de ar, a gente pode desenvolver diversos estudos, né? Clima urbano, a parte de agroclimatologia, monitoramento de secas, de eventos extremos, de inundações também, entendendo como essas massas de ar podem condicionar, né, episódios extremos do clima, tá? Como chuvas intensas, e também entender a influência dessas massas de ar sobre a saúde humana e outros temas importantes. Então, se vocês pegarem a literatura, tanto nacional como internacional, da parte de climatologia, dentro da geografia, vocês vão ver muita aplicação dos conceitos das massas de ar, né, que são grandes áreas, tá? Na escala sinótica, certo? Que são relativamente homogêneas, tá? Dentro da sua área de influência em relação à temperatura e umidade. Tá? Então, a gente vai encontrar condições muito semelhantes de temperatura e umidade dentro da área de domínio de uma massa de ar. Essa imagem aqui, essa carta sinótica, né, são de hoje. Tá? Eu peguei para mostrar para vocês. Aqui a gente tem o anticiclone no Atlântico Sul. Aqui mais acima, a zona de convergência intertropical, essa escadinha laranja. Tá? Então, percebam que o anticiclone está associado à massa tropical atlântica, aqui no centro do Oceano Atlântico, e aqui a massa equatorial, essa região, ó, de alta nebulosidade, aqui na região próximo do Equador. Tá? Então, essa área é a zona de convergência, a área de encontro dos ventos alísios que saem aqui do hemisfério sul e do hemisfério norte, para gerar essa região de grande instabilidade, tá, atmosférica. A massa tropical, né, que nasce aqui no Oceano Atlântico, associada aos ventos alísios, ela influencia o tempo, ó, fortemente aqui no sudoeste da África, gerando inclusive uma massa tropical continental, tá, no deserto da Namíbia e do Kalahari. Essa massa de ar produz um clima seco aqui, muito seco, árido, deserto da Namíbia extremamente árido, tá? E é uma região onde os ventos têm um movimento subsidente, né, de cima para baixo, e isso impede a formação de nuvens em chuva durante a maior parte do ano, e produz um clima muito seco, né? Essa região, ela se expande, essa região de influência do anticiclone, ela se expande sobre o Oceano Atlântico, tá? E ela atinge a região Nordeste. Na região Nordeste, a interação da massa tropical atlântica com os fatores regionais da nossa região vão gerar condições diferentes de tempo e de clima, certo? Aqui na faixa litorânea, a gente vai ter ventos úmidos soprando o tempo inteiro, tá? Do oceano para o continente. Esses ventos úmidos geralmente estão associados à instabilidade atmosférica durante a maior parte do ano, quer dizer, trazem chuva. Já no interior da região, essa massa de ar tende a produzir um tempo estável e se tornar seca. Tá? Isso acontece porque, em sua origem, essa massa, né, nasce no anticiclone, numa região de subsidência atmosférica, numa região seca numa região onde há inibição da formação de chuva. Ao se deslocar sobre o oceano tropical e equatorial, ela adquire umidade na sua base, né? Ela consegue absorver certa umidade e essa umidade é suficiente para gerar alguma instabilidade aqui no litoral da região. Mas quando esses ventos alísios adentram o interior, eles retomam a condição de estabilidade inicial, né, que tinham aqui na sua área fonte e voltam a produzir um tempo mais estável, certo? Então essa massa de ar é muito importante. Então há alguns dias atrás, né, a gente teve influência do corredor de umidade. Esse corredor de umidade ele perdeu força, né, voltou aqui para uma faixa mais meridional, mais ao sul, e os alísios da massa tropical atlântica avançaram novamente, tá, gerando o tempo mais estável que a gente viu hoje, né, a partir de hoje, principalmente aqui em Alagoas, certo? Então, essa massa de ar é muito importante, certo? Pode passar. Ah, sim, só rapidinho. Isso aqui é um produto, né, uma imagem orbital de satélite, do satélite Meteosat, tá? A gente também usa muito hoje imagens de satélite para estudo de climatologia, né, na escala sinótica, tá? Então, a gente tem muitas imagens, né, uma grande quantidade de imagens que são disponibilizadas gratuitamente todos os dias. Então, a gente pode utilizar essas imagens para estudo de dinâmica climática. Isso aqui é uma composição, né, RGB de algumas imagens do Meteosat para poder gerar essa composição de massas de ar, certo? Bom, esse esquema aqui é um resumo, uma síntese, né, das massas de ar que vão atuar aqui na região do território brasileiro, numa condição de verão e numa condição de inverno. Aqui para a região Nordeste, a massa equatorial atlântica, né, é associada à atuação da zona de convergência intertropical, muito importante nessa faixa norte. A massa tropical atlântica, que é essa associada aos ventos alísios, com um tipo de tempo relativamente úmido, né, com condições marítimas, ela vai atuar principalmente no Nordeste Oriental, aqui em parte da região Sudeste e Sul também, mas muito aqui na faixa leste do Nordeste. Essa massa de ar, que eu estou chamando de MTAC, Massa Tropical Atlântica Continentalizada, na verdade é uma continuação da Massa Tropical Atlântica, só que ela se torna seca, né, ao atuar no interior do continente, então a gente diferencia, tá? Porque ela produz um tipo de tempo diferente, tipo de tempo seco, e aqui ela produz um tipo de tempo mais úmido. Esse tipo de tempo úmido, né, ele pode ser instável ou estável. Por exemplo, no verão, geralmente, ele é mais estável. A gente não tem chuva, mas tem uns ventos úmidos que sopram do mar. Durante o inverno e o outono, essa massa se torna mais instável. Então, na situação de inverno, ela avança, né, aqui pelo Brasil, e a massa tropical atlântica seca avança ainda mais pelo interior do Brasil e pelo interior da região Nordeste, condicionando tempo estável aqui, ó, seco no interior, e aqui um tempo bem mais chuvoso, bem mais úmido, tá? E já eu explico a vocês por que isso acontece. Pode passar. Então, quando a gente faz um resumo, né, sobre a atuação das massas de ar, tá, a gente observa que a massa tropical atlântica, a sua versão úmida, tá, ela atua fortemente aqui, ó, na faixa leste do Nordeste, principalmente na faixa bem litorânea, onde está o azul mais escuro, tá? É a sua versão com muita umidade. Os alísios transportam muita umidade para essa faixa leste. Já a sua versão seca, né, a MTAC, ela vai atuar fortemente no interior da região, com diferenças, né, a depender da estação do ano. Por exemplo, no inverno vai ter essa característica, no verão ela se desloca um pouco mais aqui, ó, e atinge, estão vendo? O interior de Alagoas, por exemplo, com mais força. Então, ela vai atuar durante o ano todo, só que a climatologia dela vai mudar um pouco a posição de máxima atuação a depender da época do ano, tá? Diferente da massa tropical atlântica mais úmida, né, sua versão, a sua componente mais úmida, melhor falando, que atua durante quase o ano todo aqui, mais na faixa leste mesmo. As massas de ar com característica continental, né, elas vão predominar sua atuação mais na Bahia, no interior aqui do Piauí, do Maranhão, tá? Tanto as úmidas, né, as equatoriais continentais, quanto as secas, as tropicais continentais. Esse aqui é um resumo, né, das massas de ar e das suas características. Depois eu posso passar para vocês, tá, os detalhes. É um quadro síntese que a gente produziu Isso foi um resultado da minha tese, de um artigo que eu escrevi com o professor Ranieri, lá da UFPE. Depois eu posso compartilhar ele com vocês, né, que ele traz uma síntese dessa dinâmica climática da região Nordeste. Tá? Esse mapa ele traz os tipos climáticos que são adotados atualmente pelo IBGE, né, a classificação climática ou a síntese climática, que é utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa classificação ela é interessante, né? Ela traz os climas zonais do Brasil e ela traz diferenciações, né, quanto ao regime térmico e pluviométrico. Então, os climas zonais, né, a gente vai ter aqui os climas tropicais predominando na região Nordeste, certo? Ou seja, climas que são influenciados pelo ar tropical fortemente, pelas massas tropicais. Tá? Climas equatoriais vão predominar aqui na região norte do país, principalmente parte do centro-oeste, e um pedacinho aqui do nordeste, é o que pega aqui o estado do Maranhão, né, já na transição lá para a região amazônica. E aqui a gente tem uma complexificação, né, no sudeste e no sul, onde a gente vai ter áreas já subtropicais, tropicais de altitude, certo? Mas vamos focar aqui na região nordeste. No nordeste brasileiro, a gente vai ter predominância de climas semiúmidos e úmidos aqui na faixa litorânea, e em algumas áreas do interior da região, aqui na Chapada Diamantina, por exemplo, no interior da Bahia, né? E nessas regiões aqui do interior, né, geralmente, as áreas mais úmidas estão associadas ao condicionante do relevo. Tá? Geralmente, as encostas voltadas para barlavento, quer dizer, que barram os ventos alísios, que sopram do oceano, vão reter umidade e produzir climas mais úmidos, por exemplo, aqui na Chapada Diamantina, na Bahia, no Planalto da Borborema, né, que é um planalto que pega parte de Pernambuco, da Paraíba e até o norte aqui de Alagoas. As encostas orientais desse planalto, quer dizer, voltadas para o oceano, vão ser úmidas. Já as encostas ocidentais tendem a ser mais secas, né? Isso não quer dizer, gente, que o planalto ele seja, né, o fator principal da gênese e da origem dos climas regionais. Na verdade, ele tem um papel intensificador ou atenuador, por exemplo, da umidade. Né? Então, a gente tem áreas que não têm influência do planalto da Borborema e a gente tem uma gradação também de climas mais úmidos para climas mais secos, por exemplo, ao longo, né, da bacia do São Francisco. Você sai de Piaçaba Sul, uma condição subúmida, né, e chega até Traipu, Pão de Açúcar, né, numa região de um semiárido, mesmo sem nenhuma barreira orográfica no caminho. Né? Então, o principal condicionante, na verdade, são as massas de ar, né, que atuam, né, nessa escala sinótica. Na escala subregional, né, a gente vai ter diferenças que aí sim, né, são explicadas pelo relevo. Tá? Mas o relevo não está associado com a gênese dos grandes tipos climáticos regionais. Tá certo? Então, aqui, ó, a gente vai ter uma coisa curiosa. Percebam que os climas mais úmidos eles avançam mais para o interior, no sul de Pernambuco e no norte de Alagoas. Estão vendo? Enquanto que aqui na parte sul de Alagoas, o clima semiárido ele se aproxima mais da faixa litorânea. Esse padrão também vai acontecer aqui, ó, na faixa norte. Né? No Rio Grande do Norte, o clima semiárido praticamente beira ali a cidade de Natal. Não sei se alguém já foi no Rio Grande do Norte, mas você entra um pouquinho para o interior e já encontra um clima bem mais seco. Inclusive, o litoral norte aqui da região nordeste, né? A Costa Branca aqui do Rio Grande do Norte, é um semiárido severo. Tá? A cidade de Macau, uma grande produtora de sal aqui no Nordeste, você encontra uma caatinga hiperxerófila, quer dizer, bastante adaptada a uma condição de semiaridez na beira da praia. É muito curioso. Então, os fatores regionais também estão associados, né, a essas distinções locais aqui. Por exemplo, o avanço da umidade mais ao interior aqui, no sul de Pernambuco e norte de Alagoas, está associado ao relevo. Está associado à presença do planalto da Borborema. Do mesmo jeito que esse semiárido severo aqui no interior da Paraíba, né, e no interior de Pernambuco, também parte dele está associado à presença do planalto da Borborema. Quer dizer, de um lado ele atenua a aridez e favorece mais umidade, do outro lado, ele acentua a aridez. Né? A gente quando faz um trabalho de campo aqui na Paraíba, por exemplo, a gente observa a faixa úmida litorânea e quando a gente desce, né, uma região mais baixa dentro do Planalto, que fica já a solta-vento, quer dizer, do outro lado, né, do lado que não barra o vento, aí a gente já encontra uma condição de semiaridez bem severa, né, em regiões que a gente geralmente encontra um clima de agreste em Pernambuco, né? E essa semiaridez severa é condicionada pelo Planalto da Borborema. Quer dizer, a gente tem naturalmente na região nordeste, tá, no interior da região nordeste, um movimento do ar de cima para baixo durante a maior parte do ano, que é condicionado pela atuação do anticiclone. E aí esse movimento do ar de cima para baixo, ele se acopla ao relevo, ou seja, ele pega carona, né, no relevo e intensifica a descida do ar, a subsidência, gerando mais estabilidade atmosférica. Já que nessas regiões mais úmidas para o interior é o contrário, né? O vento encontra uma barreira orográfica, é forçado a subir, ganha altitude. Toda vez que o vento ganha altitude na atmosfera, se ele estiver úmido, né, essa umidade condensa e forma nuvens e chuva, certo? Pode passar. Essa classificação climática aqui a gente produziu para a região nordeste, lá no laboratório de climatologia da UFPE, no Tropoclima, né, considerando a dinâmica das massas de ar regionais e também dois fatores da paisagem, o relevo e a vegetação que foi usada para aprimorar os limites dos tipos climáticos. Tá? Então, a gente utilizou, primeiro, uma classificação estatística, tá, para caracterizar os tipos de tempo observados nas estações do Instituto Nacional de Meteorologia ao longo da região nordeste. A gente identificou a frequência dos tipos de tempo mais secos associados à massa tropical continentalizada, a influência dos tipos de tempo mais úmidos, mais instáveis, associados à massa tropical ou então à zona de convergência intertropical, né? E a partir daí a gente conseguiu definir os limites climáticos, né, com técnicas estatísticas e de geoprocessamento também. Tá? Aqui nesse mapa a gente sobrepôs os limites climáticos com o relevo regional. Aqui em marrom estão destacadas as áreas, né, que têm altitude iguais ou superiores a 600 metros, que é uma altitude, um valor de altitude muito importante para a caracterização, né, de brejos ou de áreas mais secas a solta-vento, né? Os brejos são as áreas com mais umidade. Tá? Então, observem aqui, por exemplo, né, na região aqui que pega o agreste sul-meridional de Pernambuco, parte da mata sul de Pernambuco, parte da mata norte de Alagoas, que são áreas, né, essas matas norte e sul de Pernambuco e Alagoas, muito úmidas, né, com bastante chuva. E aqui o Planalto da Borborema ele chega mais perto da faixa litorânea. Isso favorece mais umidade nessa região. Tá? Por outro lado, né, aqui a área solta-vento desses planaltos é bem mais seca. Tá? É uma região de semiárido severo, tanto aqui no interior da Paraíba como no interior de Pernambuco. Os ventos alísios vêm aqui do sudeste, ó, encontram essa barreira do relevo e aqui eles condensam, né, a sua umidade e produzem bastante chuva, principalmente quando ocorrem um fenômeno chamado de ondas de leste. Já ouviram falar? Ou distúrbios ondulatórios de leste, que são os principais sistemas que geram chuvas aqui no Nordeste Oriental, né, entre o outono e o inverno. Certo? Outra coisa importante, né, de característica mais local, sub-regional, é o efeito das brisas aqui na faixa litorânea. A gente sabe que entre o dia e a noite, né, existe uma diferença de pressão entre o continente e o oceano, porque a água ela aquece mais lentamente do que o continente, a água do oceano, e ela resfria mais lentamente também. Então, durante o dia, o oceano aquece de maneira lenta e o continente aquece de maneira rápida. Isso gera uma baixa pressão no continente, né, e uma área de um pouco mais alta pressão no oceano. Durante a noite e as primeiras horas da manhã ocorre o inverso. A baixa pressão ainda está sobre o oceano e uma alta pressão sobre o continente. Então, as chuvas perto da praia tendem a ocorrer de madrugada e no início da manhã. As chuvas no interior do continente tendem a ocorrer principalmente no fim da tarde, tá? Ou no início da noite. Não sei se vocês já observaram isso. As chuvas de trovoada que ocorrem no sertão, por exemplo, geralmente acontecem nos fins de tarde, né? Ou no início de noite. Já aquelas chuvas de inverno típicas da... Pode passar. Acho que tu voltou, Lucas. Aqui a gente tem outro trabalho que foi publicado em 2019. Esse trabalho a gente tentou relacionar características climáticas a partir do índice de aridez, né, que é a razão entre a precipitação e a evaporação, ou seja, quanto chove, quanto evapora, né? Fez uma classificação climática simples. E a gente estudou alguns perfis, tá? Perfis de paisagem. Alguns orientados aqui, ó, de sudeste para noroeste, no agreste e na faixa litorânea, né, pegando aqui a zona da mata e o litoral, porque aqui os sistemas que causam chuva geralmente entram, né, nesse sentido de sudeste, porque vem com os ventos alísios aqui e ocasionam chuva principalmente no outono e no inverno. Já aqui no interior da região, em Pernambuco, né, a gente vai encontrar na região do sertão e do São Francisco pernambucano, a gente vai ter sistemas que causam chuvas entrando de nordeste e norte, gerados pela zona de convergência intertropical. Então, a gente queria entender como o relevo de Pernambuco, né, do estado de Pernambuco, se relacionava com a distribuição dos climas, ver se existia alguma relação, né, espacial. E a gente usou o critério de altitude, né, do relevo para tentar fazer uma relação. Usamos também os dados de vegetação do projeto Radam Brasil, né, que, na verdade, a vegetação original, né, que existia aqui na época, está bastante modificada hoje, para poder reconstruir esses perfis de paisagem em termos climatobotânicos, né, fitogeográficos e climáticos. Tá? Pode passar. E a gente usou essas estações aqui, ó, espalhadas em Pernambuco. Essa figurinha que eu elaborei para mostrar a vocês, né, só para reforçar aquela ideia do barlavento e do soltavento. Tá? Então, as encostas orientadas para o oceano, né, que barram aqui o vento úmido que sopra do mar, esse vento ele é forçado a subir quando ele encontra uma barreira de relevo e, ao subir, ele intensifica, né, a condensação da umidade presente na massa de ar e produz mais chuvas, né, na encosta a barlavento. Já a soltavento, né, esse vento ele tem um movimento de cima para baixo, descendente, né, e esse movimento de cima para baixo na atmosfera ele dificulta a formação de chuvas. Tá? Para ter condensação, o ar precisa esfriar, né, ele precisa ganhar altitude. Se o movimento for de cima para baixo, ele aquece. Tá? Na verdade, ele aquece por um aumento de pressão, uma compressão, né, que aquece esse ar, e quando ele sobe, ele sofre uma descompressão que resfria esse ar. Então, subida de ar significa favorecer instabilidade, ou seja, produzir chuva. Descer o ar na atmosfera significa estabilidade, tá? Significa dificultar a formação de chuva. Então, aqui a gente vai ter uma vegetação xerófila, né, nessa encosta da barlavento, e aqui uma vegetação com característica higrófila, né, mais úmida, na encosta da barlavento, certo? Pode passar. Bom, aí aqui, né, a gente fez uns mapinhas para ilustrar o índice de aridez. Onde está mais verde claro aqui, são áreas mais secas, tá, gente? Onde está um azul escuro são áreas mais úmidas, tá? Com um índice de aridez que indica climas mais úmidos. E aqui a gente tem o relevo, tá? As faixas de relevo, não dá para enxergar bem aqui, mas essas áreas em amarelo claro são áreas mais baixas, né? Com cotas de altitude mais baixas, aqui na faixa litorânea, zona da mata. E aqui os primeiros contrafortes, né, da Borborema, a subida do Planalto, e aqui as áreas mais elevadas do Planalto. A gente observou, né, que para essa faixa litorânea existe uma relação inversa. Vejam bem, essa linha vermelha é a linha do índice de aridez. A linha preta é a linha do relevo. À medida que a gente vai subindo o Planalto, né, a gente vai tendo uma redução aqui, ó, do índice de aridez, ou seja, os climas vão se tornando mais secos aqui à medida que a gente avança para o interior. Então, existe uma tendência, né, de ressecamento em direção ao interior. A faixa litorânea ela é mais úmida. Tá? a partir mais ou menos da cota de 100 metros de altitude, a gente começa a observar uma queda do índice de aridez, ou seja, ele se torna um clima mais seco. Tá? Nesse aspecto aqui, né, a altitude do relevo em si não é o fator mais importante, mas sim a exposição da encosta. Né? A gente percebe que as áreas que ficam mais a leste na encosta são mais úmidas, né? E as áreas mais a oeste são mais secas, mesmo que a altitude seja mais alta. Ou seja, a umidade perde força quando ela avança para o continente nessa faixa leste aqui de Pernambuco. Tá? Principalmente aqui na região da Mata Norte. Tá? Na Mata Sul acontece um pouco diferente. Pode passar. Tanto é que quando a gente faz a correlação, não encontra uma correlação muito alta, né? De média a baixa, entre o índice de aridez e a altitude para aqueles perfis ali da zona da mata, certo? Então, ali, a relação com a altitude não é tão clara. É muito mais a relação com a exposição às encostas que estão orientadas para leste. Tá certo? Pode passar. E aqui a gente construiu os perfis, né, para ilustrar o tipo de vegetação que predomina naquele perfil e o tipo climático. Por exemplo, um clima úmido associado a uma floresta umbrófila aqui, ó, nessa região que fica numa encosta exposta, né, aos ventos úmidos, tanto nessa área quanto nessa área. E aqui a gente já tem uma transição, né, da mata mais úmida, que a gente chama de floresta umbrófila, para uma floresta estacional, que é aquela que está associada a um clima um pouco mais seco, né, que já começa a ocorrer no agreste, em parte da zona da mata. Pode passar. Para o sertão, a gente está vendo uma relação bem mais clara entre a altitude e a distribuição das chuvas. Ou seja, parece, né, aqui que a gente vê, né, um comportamento mais correspondente entre o índice de aridez e a disposição do relevo, tá, da altitude do relevo aqui nesses perfis. Então, essa região que está em azul escuro aqui, nesse perfil 7, é uma região bem, bem elevada, que pode chegar a mais de 1.000 metros de altitude, a região de Triunfo, lá em Pernambuco, perto de Serra Talhada. E é um brejo de altitude bem conhecido, ou seja, os sistemas de norte e nordeste que atingem aqui essa região da zona de convergência produzem, né, bastante chuva quando encontram esse relevo elevado. Já essas áreas mais rebaixadas da depressão do São Francisco são áreas extremamente secas, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade, né, de percorrer as margens do São Francisco no interior da região nordeste. Já em Alagoas, né, a gente tem áreas bastante secas na região de Piranhas, por exemplo, né, Delmiro Gouveia, que são áreas mais rebaixadas, e a gente vai ter uma semiaridez bem severa, seguindo para Pernambuco ali, Floresta, Cabrobó, Petrolina, né, são áreas muito secas, com bem mais força. Pode passar. Aí, para os perfis do sertão, a gente vai ver uma relação bem maior. Estão vendo aqui o R quadrado, 0,8, 0,89, quer dizer, existe uma correspondência linear, inclusive, da altitude com o índice de aridez naqueles perfis ali do sertão. Ou seja, a previsibilidade do índice de aridez pelo relevo, né, ela pode ser feita lá naqueles perfis no sertão. Tá? Então existe uma correspondência direta. Tá? Pode passar. Aí, quando a gente vê, ó, a construção aqui da vegetação nesses perfis, né, no primeiro perfil que a gente analisou, caatinga, né, uma caatinga aqui, um semiárido bem severo nessa região mais baixa, uma caatinga um pouco mais alta, né, nessas áreas aqui, e aqui uma transição de floresta estacional para caatinga na região de relevo mais elevado, ou seja, uma diferenciação climática aqui produzida pela interação da dinâmica atmosférica com o relevo, tá? Com as áreas mais elevadas. Do mesmo modo, aqui na região de Triunfo, que a gente vê inclusive floresta úmida em alguns trechos do maciço da Baixa Verde lá, que é bem elevado. Enquanto que nessa região mais baixa, onde fica, por exemplo, a cidade de Serra Talhada, né, de floresta aqui na beira de São Francisco, a gente vai ver condições semiáridas mais severas. Pode passar. Para Alagoas, o que é que a gente vai observar? Para Alagoas, eu montei aqui esse mapa, né, com as estações do INMET, E para cada estação eu aprontei um climograma, né, que é esse gráfico que relaciona o valor da precipitação mensal com a temperatura. Bora focar na precipitação, né, que é o elemento que tem maior variação, né, ao longo do estado. A temperatura ela varia menos, tá? Se a gente comparar uma área litorânea aqui com a área do interior, apesar de que a gente sabe que os máximos de temperatura, né, no interior, lá em Piranhas, por exemplo, né, em Delmiro Gouveia, são pão de açúcar, nem se fala. Então, percebam, né, a diferença no regime pluviométrico, né, de chuvas ao longo das diferentes estações meteorológicas aqui do estado de Alagoas. Se a gente pega a estação de Porto de Pedras e de Maceió, a gente percebe índices de chuva mais elevados, principalmente aqui no outono e no inverno, né? A partir de abril até agosto é muita chuva, tá? Com pico geralmente entre maio e junho, né, que são os meses tipicamente mais chuvosos. Essa quadra chuvosa aqui, né, ela ocorre influenciada principalmente pelo fortalecimento dos ventos alísios que sopram do oceano para o continente, certo? E concentram a umidade nessa área também em função da presença do Planalto da Borborema aqui, ó, a oeste, que condiciona mais chuva concentrada nessa faixa leste, tá? Já aqui em Coruripe, apesar de a gente estar no litoral, né, se a gente compara Coruripe, né, com Maceió e com Porto de Pedras, a gente vê que a chuva já reduz, porque a gente não tem um relevo proeminente acima de 600 metros a oeste de Coruripe. É como se os ventos eles não encontrassem uma barreira orográfica e eles adentrassem, né, ao interior com mais facilidade. Então, não tem aquela barreira para intensificar a convecção, a subida do ar, né, aqui na faixa litorânea, com tanta intensidade como a gente tem aqui no litoral norte. Então, os ventos alísios eles penetram o interior com mais facilidade. Então, apesar de Coruripe ser menos úmido do que Maceió, né, e do que Porto de Pedras, tá, ainda tem bem mais umidade do que as faixas do interior, do que as estações que estão no interior. É pão de açúcar, aqui já tem um semiárido bem severo, com chuvas bem menos, né, com bem menos intensidade do que nas outras regiões. Aqui a umidade chega com bem menos força dessa massa tropical atlântica. Os condicionantes secos da massa tropical atlântica continentalizada já começam a atuar com mais força. E tem uma diferença importante. Aqui em Piaçabuçu a gente tem um clima muito parecido com o de Coruripe, talvez seja até um pouco mais seco, ou seja, até um pouco menos chuva ocorra ali em Piaçabuçu. Penedo ainda é uma zona da mata, né, com algumas características de uma mata mais seca, ou seja, tem bem menos chuvas do que a Mata Norte. Quando a gente vai para a Igreja Nova, já encontra uma transição para o Agreste, ou seja, a transição aqui embaixo ela é mais rápida, né, do que a transição aqui no Norte. Então, significa que o relevo ele tem dois papéis aqui. Aumentar a umidade nessa região do litoral de Alagoas e diminuir a umidade aqui no Agreste de Pernambuco. Não sei se vocês já foram aqui nessa região de Itaíba, né, Águas Belas, é um agreste bem seco, com características semiáridas severas já, tá, por conta da região de solta-vento, né, do outro lado do relevo. Já aqui, nessa faixa sul, a gente não vai ter, né, a presença da Borborema aqui a oeste. Os ventos alísios vão entrar com mais facilidade. O litoral vai ser menos úmido, certo? E a faixa semiárida e subúmida ela começa mais cedo, tá? Então aqui a gradação ela é mais abrupta, né, e a diferença é maior. Então o relevo tem esse efeito de aumentar a umidade de um lado, intensificar a semiaridez do outro. Então, na verdade, ele não gera um clima semiárido, ele torna o clima mais úmido na faixa leste e ele torna o clima com semiárido mais severo na faixa oeste. Pode passar. Aqui a gente tem duas paisagens, né, bem diferentes, associadas a tipos climáticos diferentes. Aqui há uma região ali na reserva de Murici, né, uma área de Mata Atlântica bem úmida, e aqui na região de Piranhas, uma caatinga hiperxerófila na estação seca, né, quando a caatinga perde as folhas. Pode passar. E outra coisa importante que a gente tem que destacar para a região Nordeste é a variabilidade da chuva. Ela vai ocorrer tanto no semiárido quanto na faixa úmida e subúmida. Aqui a gente tem as médias pluviométricas anuais de Penedo e Piaçabuçu, um trabalho de PIBIC, né, de um aluno lá do campus Penedo, do IFAL. E a gente observa claramente, né, a diferença entre ciclos secos e ciclos úmidos ao longo da série histórica de precipitação. Tem anos com chuvas abaixo de 800 milímetros, tem anos com quase 2 mil milímetros de chuva, como foi o caso desse ano agora. Então, uma variabilidade enorme. Vai ser observada na Zona da Mata e no Sertão. Claro, na Zona da Mata com volumes maiores, né, totais anuais maiores, mas no Sertão a gente pode observar também episódios extremos de chuva, como os que ocorreram em Piranhas na semana passada. Não sei se vocês viram algumas imagens, né, da enxurrada invadindo a cidade. Então, essas chuvas podem ser bem severas também no interior da região. Então, esses ciclos secos e úmidos, eles vão ser condicionados principalmente por variações de temperatura, tanto no Oceano Pacífico quanto no Oceano Atlântico. Fenômenos como El Niño Oscilação Sul, chamado de fenômeno Enos, né? El Niño, a versão de aquecimento das águas do Pacífico tropical, e La Niña, a versão de resfriamento, né, vão gerar influência sobre a variabilidade da chuva. La Niña geralmente está associado a períodos chuvosos mais intensos, como esse que a gente está passando, e o El Niño a eventos secos mais severos. Do mesmo jeito, no Oceano Atlântico, né, a gente tem o gradiente do Atlântico, também chamado de dipolo do Atlântico, que é uma diferença de temperatura entre as águas do Atlântico Norte e Sul. Então, quando o Atlântico Norte está mais quente, a zona de convergência ela migra para o Atlântico Norte e desfavorece a chuva no Atlântico Sul. Quando o inverso ocorre, ela migra mais ao Sul e favorece a chuva aqui na nossa faixa, né, do Nordeste brasileiro. Pode passar. Só para vocês visualizarem aqui, né, a variabilidade da chuva. Esse é o índice de anomalia de chuva. Onde está vermelho é negativo, tá? É deficiência de chuva. Onde está azul é excedente, né? Chuva acima da média. Então, aqui a gente tem Coruripe, Penedo e Piaçabuçu, tá? Então, vejam como existe uma variabilidade, né, intensa, tá, da chuva nessa região ali do Baixo São Francisco. Se a gente for observar os ciclos climáticos, né, decadais, a gente observa que geralmente esses períodos mais secos estão associados a El Niño ou gradiente do Atlântico, né, desfavoráveis à chuva. É interessante lá, nessa parte sul do estado, que a gente não tem uma correspondência muito clara entre Coruripe, Penedo e Piaçabuçu. Penedo e Piaçabuçu são mais parecidos e Coruripe tem um comportamento um pouco mais diferenciado. A gente está investigando ainda as causas, né, disso. Pode passar? Aqui, gente, mostrando para vocês, né, como o El Niño ele pode influenciar, tá? O El Niño barra La Niña pode influenciar nas condições, tá, mais quentes e secas no interior do Nordeste ou mais úmidas, né, durante a La Niña. Vê, essa circulação aqui é a circulação de Walker que eu mostrei para vocês, né, no início da apresentação. É uma circulação zonal, tá, que ocorre de leste para oeste. E aqui a gente tem a variação da água do mar. A variação da água do mar gera uma resposta na circulação atmosférica. Então, quando o Pacífico tropical está mais quente, aqui nessa faixa próximo entre o centro do Pacífico e o oeste da América do Sul, grande quantidade de chuva ocorre nessa região. E uma corrente de ar subsidente que desce vai influenciar a Amazônia e o Nordeste brasileiro, dificultando a chuva. Quando ocorre o La Niña, águas frias se expandem e tá? Deixa aparecer aí o La Niña para vocês verem. Águas mais frias se expandem e a parte quente fica aqui. Isso gera uma subsidência no Pacífico e aqui gera uma ascendência do ar que gera mais chuvas, tá? Na Amazônia e no Nordeste do Brasil também. Pode passar. Aqui, né, a gente está ilustrando o dipolo do Atlântico, o gradiente do Atlântico, tá? Que também é um fenômeno oceânico, atmosférico. Águas mais frias no Atlântico Sul favorecem o anticiclone, estão associadas, na verdade, ao fortalecimento do anticiclone do Atlântico Sul, fortalecimento dos alísios aqui, ó, que empurram a zona de convergência mais para norte, tá? Mais para norte, onde as águas estão mais quentes, e aí ela atua menos no Nordeste brasileiro, deixando a região mais seca durante esses anos. Já na situação de um dipolo negativo, as águas estão mais quentes no Atlântico Sul e mais frias no Atlântico Norte. né? Isso gera uma concentração maior de chuvas na região nordeste. Lembrando que o posicionamento da zona de convergência também influencia a ocorrência das chuvas de leste, dos distúrbios ondulatórios de leste, que ocorrem aqui na nossa região, na faixa oriental. Quando a ZCIT, né, a zona de convergência, está mais ao sul, ela perturba mais esses ventos alísios, produzindo mais chuva que vem de leste e gera menos chuvas também aqui para a faixa leste. Pode passar. Chama atenção que 2022, tá, foi um ano de eventos extremos, né? Não só aqui na região nordeste, mas em várias áreas da América do Sul e do planeta. A gente teve um ano com um episódio de laninha considerável. E a gente teve chuvas intensas, né, aqui em Alagoas, em Pernambuco, na Bahia, no Espírito Santo, agora no sul do Brasil, né? Para a gente aqui em Alagoas, a partir do mês de maio, mais ou menos, né, as chuvas se intensificaram bastante. A gente teve episódios de deslizamento de encosta, de inundação, né, que geraram impactos negativos muito severos, principalmente nessa faixa norte do estado ali. Murici, União dos Palmares, Maceió sofreu bastante, né? Até a região lá sul, Penedo, Piaçabuçu, Feliz Deserto, registrou uma chuva excepcional, né? Então a gente tinha duas condições, dois condicionantes, né? Os oceanos, nos oceanos Atlântico e Pacífico, que favoreceram essas chuvas extremas. Águas mais quentes no Atlântico Sul, próximas da costa do Nordeste, e águas mais frias no Oceano Pacífico Tropical, ou seja, um laninha, que também fortaleceu esses sistemas. Essa imagem aqui é uma imagem do dia 24 de maio. No dia 24 de maio, uma onda de leste... Gente, uma onda de leste, né, é uma ondulação, é uma onda mesmo, tá? Que se propaga junto com os ventos alísios, que vêm aqui de leste do oceano, tá, para o continente. Geralmente, eles se formam aqui próximos da costa da África, nesses sistemas de leste, e se propagam aqui em direção ao nordeste do Brasil. Essas ondas, né, elas causam perturbações na pressão atmosférica. E essas perturbações na pressão atmosférica, né, geram instabilidade. A onda geralmente tem uma amplitude mais curta sobre o oceano e, quando ela encontra o continente, ela fica com uma amplitude maior e, geralmente, a convecção ganha força, ou seja, as nuvens mais profundas se desenvolvem em contato com o continente, principalmente de madrugada, nas primeiras horas do dia, quando o efeito da brisa terrestre, né, aumenta o potencial desses sistemas. Então, no dia 24 de maio, aconteceu isso. Um sistema de leste chegou e encontrou um oceano Atlântico quente, né, foi alimentado por essa umidade e, durante as primeiras horas da madrugada, ganhou bastante força. Para vocês terem uma ideia, né, lá na região de Penedo, a gente tinha alguns pluviômetros de projeto de PIBIC instalados no Tabuleiro dos Negros, uma comunidade quilombola, e outro na cidade de Penedo. Na cidade de Penedo, o pluviômetro transbordou e tinha capacidade para 160 milímetros, ou seja, numa noite, um volume de chuva excepcional. Lá em Tabuleiro dos Negros, a gente tinha dois pluviômetros, um a gente construiu e estava calibrando com o outro, que era um pluviômetro convencional. O convencional transbordou, não conseguiu também medir, e o que a gente construiu marcou 240 milímetros, né, numa noite de chuva. Então, realmente foi um volume de chuva assim, excepcional, gerou deslizamento de encosta lá em Penedo, gerou inundação na região, vários alunos ficaram ilhados nos povoados de Igreja Nova, de Penedo. Então, foi uma situação realmente excepcional. Pegando os registros históricos de Penedo de chuva, de eventos de áreas extremos, que são bem amplos, desde 1935, esse evento de maio desse ano foi o evento maior já registrado na história, né, desde que começaram as medições em 1935. Tá? Pode passar. Diante disso, né, entendendo a dinâmica regional, pelo menos um apanhado geral que a gente conseguiu fazer hoje, né, é importante pensar sobre alguns temas, né? A gente está vivendo um momento tenso, né, na história da humanidade. Passamos por uma crise climática global, né? O último relatório do IPCC, publicado no ano passado, né, não deixa dúvidas que as evidências científicas mais robustas dizem que a atividade humana está fortemente relacionada com o aquecimento recente do planeta, né, nas últimas décadas. E modelos climáticos, né, indicam intensificação do ciclo hidrológico na região tropical, quer dizer, isso significa períodos secos podem se tornar severos, ou seja, longos períodos sem chuva, e os eventos extremos de chuva também podem se tornar mais severos, né? Isso diante de uma região com uma realidade socioeconômica bastante complexa, né? Então, a gente sabe que populações mais vulneráveis têm sofrido mais com o efeito da mudança do clima. Por exemplo, lá em Recife, na região metropolitana, né? Foram mais de 100 mortes por conta das chuvas desse ano. Quando a gente mapeia as mortes, a gente vê que elas ocorrem nas áreas pobres da cidade, né? Quantas pessoas morreram nos bairros onde as pessoas têm mais acesso, né, a uma infraestrutura melhor, né? Nenhuma. As mortes ocorrem onde as pessoas estão mais expostas, né? Então, é importante refletir sobre isso, tá? Eu acho que o tema das mudanças climáticas, principalmente para nós geógrafos, né, ele deve sempre estar associado com a preocupação social, tá? Então, na região do Nordeste, a gente tem climas controlados, principalmente por massas de ar tropicais e equatoriais, tá? A massa polar atlântica geralmente tem uma importância secundária. Durante muito tempo se pensava que as ondas de leste eram frentes frias. Na verdade, não são, tá? Elas podem estar associadas a frentes frias, ou seja, a frente fria perturba a pressão dos ventos alísios e se desenvolve a onda de leste. É um efeito secundário, tá? Mas principalmente massas de ar equatoriais e tropicais, né, influenciam aqui o clima da região. Fatores da paisagem são importantes para a caracterização da dinâmica climática, principalmente o relevo, certo? A maneira como as massas de ar interagem com o relevo, que pode acentuar ou diminuir efeitos da aridez e da semiaridez, né, no interior da região. A variabilidade interanual, né, das chuvas está fortemente associada a fenômenos atmosféricos, né, no Pacífico e no Atlântico, oceânicos e atmosféricos, ou seja, variações da temperatura do mar que geram respostas na circulação atmosférica, tá? Eventos climáticos extremos, chuvas e secas, têm ocasionado efeitos socioambientais negativos crescentes. E aí resta investigar, né? Realmente, esses eventos estão se tornando mais extremos? Ou nossa resposta para mitigar ou diminuir a exposição das populações mais vulneráveis não está sendo suficiente, né, para barrar esses efeitos negativos, tá, desses eventos extremos. Então, a gente tem que avaliar nesses dois vieses com muito cuidado. Beleza? Pode passar. É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, né? Foi um giro aí bem amplo, né? Talvez algumas coisas tenham ficado um pouco soltas aí, mas vocês podem entrar em contato comigo depois e a gente pode ter um momento agora também de conversar, é o ideal, tá? É isso.
Agradecemos aí o momento ao professor Lucas Suassuna. E vamos abrir para perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta a fazer ao professor, levante a mão, vou até o local.
Boa noite, professor. Boa noite aos colegas participantes aqui da palestra. Eu gostaria de saber, professor, o que significa células de Hayden e os ventos alísios? Tem algum efeito sobre elas?
Boa pergunta. Como é o nome do senhor?
Eu sou Perinaldo Herculano. Prazer, do oitavo período de geografia.
Pessoal, os ventos alísios, né, eles fazem parte da circulação de Hadley. A circulação de Hadley é a circulação atmosférica, né, que liga a região equatorial à região tropical do planeta, certo? Na região equatorial, a gente vai ter, né, oceanos predominantemente quentes, porque a gente tem uma alta radiação solar, certo? É uma região de alta incidência de radiação solar. E essa radiação solar aquece a superfície da Terra e faz a água desses oceanos quentes evaporarem com alta intensidade. Essa evaporação, né, gera um ar muito pouco denso, né? Densidade aí, quando a gente mistura ar úmido com a temperatura elevada, o ar fica leve, né? Ele fica pouco denso. E aí, quando a gente tem um ar com pouca densidade, ele tende a subir. Pensem, por exemplo, num balão, né? O balão ele sobe porque o ar é aquecido, né, na parte lá que está no interior daquela tipo uma lona, né, que é aquecido, e aí o ar sobe porque ele fica mais leve do que o ar do entorno. Então, o ar da faixa equatorial ele é um ar mais leve, melhor falando, menos denso, né, do que o ar do entorno das outras zonas do planeta. Vamos pensar assim. Então, por ser menos denso, ele tende a subir. Quando ele sobe, né, ele vai se resfriando em altitude. E essa umidade ela vai condensando e formando nuvens. Esse ar ele consegue subir muito alto e essas nuvens se tornam muito desenvolvidas verticalmente, né? São as chamadas cúmulos nimbos, nuvens de tempestades e trovoadas que se desenvolvem ali nessa faixa equatorial. Então, essa região de subida, né, do ar forma uma área de baixa pressão que atrai os ventos em superfície. Tá? Então, os ventos alísios eles vão para essa área de baixa pressão que é a zona de convergência intertropical. E aí, se vocês conseguirem colocar naquele slide lá, um dos primeiros, fica mais fácil de visualizar. Então, é uma faixa, né, de ar muito leve, esse ar sobe aqui, ó, e essa subida do ar gera, né, instabilidade, ou seja, o ar condensa e gera chuva. Quando o ar ganha altitude, ele encontra aqui o limite da troposfera, certo? E ele vai se tornando, ele está seco agora, né, descarregou a umidade aqui na faixa equatorial, vai se tornando cada vez mais frio em altitude. Ele fica tão frio e seco que ele se torna altamente denso, né? E aí um ar muito denso ele tende a descer. Quando esse ar desce, ele vai descer nessa faixa aqui dos 30 graus, dos trópicos, né? Então essa descida do ar nos trópicos é uma resposta, né, a essa subida dele no Equador, tá? Ou seja, o ar aqui é tão úmido e leve, tão quente e úmido e leve, que ele sobe aqui e produz instabilidade. E quando chega aqui, ele vai se resfriando e está seco. Então, ar seco, tá, com ar frio é uma combinação de um ar muito denso. O ar seco ele é mais pesado do que o ar úmido, porque o ar úmido tem vapor de água, né? O hidrogênio é o elemento mais leve da tabela periódica. Então, a água, dois átomos de hidrogênio. Então, um ar com bastante vapor de água, tá? Uma camada de ar com bastante vapor de água, ela é leve, ela não é pesada. Então ela sobe, descarrega a umidade aqui e ela se torna cada vez mais pesada aqui em altitude, fria e seca. Quando esse ar desce em cima dos trópicos, ele desce seco e ele vai esquentando, né, à medida que ele desce. Vai esquentando por pressão, tá? E ele continua seco, porque não tem de onde absorver umidade aqui nas altas camadas da atmosfera. Então, quando ele atinge a superfície da Terra, ele está quente e seco, geralmente. E é esse ar quente e seco, né, associado à gênese desses anticiclones subtropicais. Áreas de alta pressão, né, que, ao contrário das baixas pressões, que atraem os ventos, elas expulsam os ventos. Tá? Então, esses ventos alísios, na verdade, são o ar em movimento da alta para baixa pressão entre os trópicos e o Equador. Tá? Então, os ventos alísios eles são, né, uma circulação em superfície, uma resposta da presença de altas pressões nos trópicos e de baixas pressões na faixa equatorial. Esses ventos alísios eles vão soprar o ano inteiro, né, e vão se dirigir para a zona de convergência intertropical. Quando é verão no hemisfério sul, a zona de convergência migra aqui para latitudes mais baixas, tá? Nos trópicos do hemisfério sul. Quando é verão no hemisfério norte, ocorre o inverso. Ela migra para a faixa tropical aqui do hemisfério norte, né? Gerando chuvas sazonais de verão nos trópicos em ambos os hemisférios. Mesma coisa acontece aqui com os anticiclones. Eles tendem a se expandir durante o inverno e eles se contraem mais durante o verão, certo? A influência dos anticiclones geralmente está associada a tipos de tempo secos, né, estáveis. Porém, a gente tem situações de exceção, por exemplo, aqui na faixa leste do Nordeste. Né, a expansão do anticiclone aqui na faixa leste pode trazer umidade também. Certo? Mas os ventos alísios são esses ventos, tá, que saem dos anticiclones subtropicais e se dirigem para a região da zona de convergência intertropical, e eles são, na verdade, parte da circulação de Hadley. A gente tem os ventos alísios em superfície e os contra-alísios aqui em altitude. Tá? Então, os alísios são aqui na superfície da alta para baixa pressão, e os contralises aqui em altitude, que saem da região da zona de convergência até descerem lá sobre os 30 graus de latitude. Então, é por essa razão que a gente vai encontrar florestas úmidas aqui na faixa, né, equatorial, tropical, por exemplo, a Amazônia, né, a floresta do Congo, as florestas do Sudeste Asiático, né, são respostas dessa circulação de Hadley. Do mesmo jeito que a predominância dos desertos nas latitudes de 30 graus, né, os desertos do Saara, do Kalahari, da Namíbia, lá na África, da Califórnia, né, são respostas também da circulação de Hadley lá próximo dos trópicos. Tá certo?
Ok. Tem outra pergunta aqui, professor.
De que forma podemos ter um melhor aproveitamento do condicionamento climático da Borborema?
Boa pergunta. Olha só, o clima, né, da região Nordeste, ele oferece diversas possibilidades, né? É um clima que apresenta diversos, proporciona diversos desafios e possibilidades, né? A irregularidade da chuva é um desafio, tá? Por exemplo, a alta radiação solar pode ser um desafio e pode ser uma possibilidade, né? A gente está vendo o crescimento da instalação, né, da rede, né, produtora de energias alternativas, né? Tanto a energia eólica como a energia solar estão sendo beneficiadas pelas condições climáticas da região Nordeste, tá? Então, os ventos alísios constantes, por exemplo, né, têm favorecido a expansão do investimento de energia eólica. A região Nordeste hoje já representa, né, um alto percentual de produção de energia eólica no Brasil, tá, em virtude das suas condições climáticas, né? A alta radiação solar da nossa região também tem favorecido a instalação, né, de parques solares, de energia solar, certo? Outro problema, né? O Nordeste é uma região que tem sofrido os efeitos das secas, das chuvas, mas boa parte desses efeitos negativos, né, ele é causado por problemas, né, de ordem política e socioeconômica, né? A gente tem diversos exemplos de áreas secas, né, no mundo, que são super desenvolvidas. A gente tem diversos exemplos de áreas úmidas que são pobres ou desenvolvidas também, né? Então, os desafios não só são explicados, né, pelas condições físicas, isso é um engano, né? Então, o clima, ele impõe desafios, tá, na região Nordeste, mas esses desafios, eles podem ser resolvidos com estudo, investimento, pesquisa, né, com ações, com políticas públicas eficientes, com assistência técnica para agricultores, né? Coisa que é difundida com muita dificuldade, né? Então, as pessoas, por exemplo, plantam as lavouras temporárias de milho e feijão, ficam esperando a chuva cair, e nem sempre a chuva vem, né? Cadê a assistência técnica, né? Cadê os programas de governo para garantir água, distribuição de sementes, ou até dar uma assistência no sentido de quais espécies são melhores para serem plantadas nessa região, né? Quais são mais adaptadas ao déficit hídrico, tá, daquela área. Então, são um conjunto de fatores, né, que geram as dificuldades. Tá? Então, a gente pode fazer uma leitura nesse sentido mais ampla. Certo?
Primeiramente, boa noite. Bom, boa noite. O meu pai é agricultor e, nesses últimos dias, eu estava falando com ele e... Digamos que ele me falou que não foi um ano tão interessante, muito por conta do clima, porque basicamente as pessoas que trabalham com isso sabem quando vai chover, quais dias vão ser mais secos. E, como você mesmo disse, o ser humano tem muito, sua porcentagem de culpa por essa mudança climática e tal. Mas eu queria saber outros fatores que vêm afetando essa mudança do clima nesses últimos anos.
Beleza. Não sei se tem como colocar aqui no... mexer aqui nos slides. Adiantar. Lá perto do final, onde tem os gráficos de precipitação lá no... da região de Penedo. Esse ali, volta, aí. A gente tem ciclos, né, de variabilidade climática. É importante a gente... distinguir mudança climática de variabilidade climática, né? A variabilidade ela tem um intervalo, tá? De variação, por exemplo, da chuva, conhecido de 20, 15 anos, 30 anos. Por exemplo, a gente tem ciclos de períodos mais secos, ciclos de períodos mais úmidos. Por exemplo, a década de 90 foi bastante seca na região Nordeste, né? O intervalo ali entre 2012 e 2018 também teve bastante ciclo seco, né? Já o período que começa em 2019 ou até 2018, em algumas regiões, ele tem sido mais úmido, né? Com mais chuvas. Esses condicionantes, né, estão relacionados a fatores da variabilidade do clima, certo? Esses fatores, os fatores mais importantes ou mais estudados, né, são as variações de temperatura no Atlântico e no Oceano Pacífico, tá? No Oceano Pacífico, a gente tem períodos mais quentes no Pacífico Tropical e períodos mais frios no Pacífico Tropical. Então, ciclos, né, de anos com predominância de El Niño, ciclos de ano com predominância de La Niña. Geralmente, existe alguma associação entre as décadas mais úmidas e as décadas mais secas com, né, essa variação de temperatura no Pacífico Tropical, do mesmo modo que no Oceano Atlântico. Tá? Então, por exemplo, esse ano coincidiu de ter um La Niña associado a um dipolo do Atlântico negativo, ou seja, com águas mais quentes no Atlântico Sul. Então, essa combinação favoreceu episódios de chuva mais intensos. Tá? Então, isso é a variabilidade. Então, tem outros fatores da variabilidade também, tá? Que são investigados, por exemplo, a oscilação do Atlântico Norte, a circulação de Mid-Julian e outros sistemas que atuam de maneira menos importante, talvez, do que o Atlântico e o Pacífico Tropical, certo? O clima ele é muito complexo, ele é todo interligado, né? A atmosfera ela é toda conectada. Então, a gente tenta criar modelos na cabeça da gente, né, de fatores que têm mais ou menos influência, mas a atmosfera é um sistema caótico, complexo. Tá? Mas, principalmente, a variação da temperatura dos oceanos está associada a essa variabilidade. A mudança climática é outra coisa, né? É outro tempo, é outro ciclo de variação. É uma variação, né, num ciclo muito mais amplo. Então, por exemplo, mudanças climáticas do período quaternário. Tá? Elas vão ocorrer no período, nos intervalos de mais ou menos 3.000 a 1.500 anos, 20 mil anos ou até 40 mil anos. Tá? Então, são mudanças climáticas com ciclos também já conhecidos, já verificados, já estudados em registros paleogeográficos. Mas a mudança climática recente ela tem um diferencial, que é a velocidade com que o planeta ele está aquecendo. Tá? Então, a velocidade do aquecimento, né, tem sido diferente, tem dado uma resposta, né, mais acentuada no ciclo hidrológico da região tropical, por exemplo. Certo? Então, as mudanças climáticas recentes, né, segundo as evidências científicas mais fortes, né, estão relacionadas com a atividade humana, com a emissão de gases do efeito estufa, que tem gerado um aquecimento no planeta que tem desequilibrado o sistema climático, certo? Essas mudanças são diferentes do conceito de variabilidade que ocorre de uma década para outra, mas elas podem intensificar o efeito da variabilidade, né? Então, por exemplo, a variabilidade desse ano do La Niña com o Atlântico Sul tropical mais quente pode ter sido intensificada, né, já pelo efeito das mudanças climáticas recentes. Tá? Mas mais estudos ainda são necessários, porque principalmente na escala de detalhe. Tá? Na escala regional, né, os modelos climáticos conseguem ter uma previsibilidade maior, mas na escala local, né, essa previsibilidade ainda é mais difícil, ela é mais complexa. Né? Tem alguns fatores da paisagem local ali que influenciam bastante na variabilidade do clima, tá? E também de como essa mudança climática, né, a nível global, vai influenciar ali naquele local, certo?
Mais alguém?
Boa noite, professor.
Boa noite
a todos os colegas. Professor, é notório que provavelmente desde 2017 até aqui, 2022, nós tivemos algumas mudanças climáticas. Eu notei, na época, como estudante da zona rural e tudo mais, algumas mudanças no meu espaço geográfico do interior do município de São Sebastião, vizinho aqui em Arapiraca. Em 2017, nós tivemos um inverno também, de certo modo, atípico. O inverno que eu falo é um período chuvoso daquela época, né? E 2016, no verão de 2016, foi um verão muito rigoroso. Faltou alimentação para os animais, recorriam a essa região da zona da mata aqui de Alagoas em busca de capim, alimentação para o gado e tudo mais. No ano de 2017, essas chuvas vieram com grande intensidade. O senhor, como pesquisador da área da climatologia, como é que o senhor vê esses aspectos? Outra coisa também que me veio a dúvida é que alguns documentários que eu assisti falam muito das chuvas no deserto, né, que do nada aparece uma tempestade de grandes quantidades de água. Isso, sei lá, é semelhante ao que aconteceu aqui em Alagoas, no Nordeste brasileiro?
Vamos lá, primeira pergunta, né? Essas mudanças que você observou lá em São Sebastião, né, são a resposta, né, da variabilidade, principalmente da temperatura da água nos oceanos, certo? 2015, no final de 2015, desenvolveu-se um El Niño, um episódio de El Niño forte, que perdurou até 2016. Né? Isso gerou um episódio de seca mais acentuada em boa parte da região Nordeste. Esse ciclo de seca ele já se estendia desde 2012. Né? Não sei como é que foi o ano de 2012, 2013, 2014, aqui nessa região. Eu não estava aqui ainda, mas também teve associado a períodos secos severos esses anos anteriores. Né? 2017, né, houve um aquecimento maior do Oceano Atlântico, certo? Perto da costa do Nordeste, e o período chuvoso do Nordeste Oriental foi bem intenso, certo? Principalmente da faixa leste de Pernambuco e Alagoas, né, com volumes de chuva bem elevados. Nos últimos anos, né, a gente tem observado uma combinação de laninha, né, resfriamento do Pacífico, com aquecimento do Atlântico, certo? E isso tem condicionado chuvas, tá, principalmente esse ano, bem acima da média. Tá? Então, são episódios da variabilidade. Esses episódios da variabilidade podem estar sendo intensificados pela mudança na escala global? Podem. Mas, para a gente afirmar isso com certeza, é preciso mais investigação para saber como essa mudança na escala global está afetando localmente ou regionalmente os sistemas climáticos. Tá certo? Para a segunda pergunta, né, sobre chuvas nos desertos, vê. Nas regiões secas, né, é comum que as chuvas sejam concentradas, elas são mal distribuídas. Então, principal característica do clima semiárido aqui da região no Nordeste é a má distribuição das chuvas. Né? Chuvas ocorrem concentradas em um período curto de tempo e, às vezes, curto no espaço. Né? Chove no sítio do meu vizinho e no sítio de fulano ali pertinho, não choveu quase nada. Isso é muito comum. Então, as chuvas são mal distribuídas no tempo e no espaço. No deserto também é assim. Geralmente, essas chuvas são geradas por convecção atmosférica, porque essas áreas são muito quentes durante o dia. Ou seja, o ar úmido e quente, ele sobe muito na atmosfera e gera nuvens muito desenvolvidas, cumulonimbus, que podem gerar chuvas fortes. Né? E essas chuvas geralmente têm um efeito na drenagem. Vê? Porque os climas de regiões secas produzem solos rasos, pouco permeáveis. Então, quando a chuva cai nessas áreas, há pouca infiltração. Né? O que ocorre é a água com escoamento muito violento na superfície. Então, enchentes, relâmpagos, né, nessas drenagens de regiões secas são muito comuns. Tá? Então, a drenagem é bem violenta e enchentes e inundações podem ocorrer de maneira muito rápida, tá, numa região seca. Então, há semelhanças, sim, né, entre o tipo de chuva que cai, por exemplo, nas áreas secas do mundo em outras regiões com o tipo de chuva que ocorre aqui na região Nordeste. Não são os mesmos sistemas climáticos, obrigatoriamente, mas algumas características podem ser bem parecidas. Né? Por exemplo, os tipos de nuvem associados, né, os cúmulos nimbos, que são nuvens de trovoada. Geralmente estão associadas às chuvas em deserto, porque são áreas muito, muito quentes, né? E quando a gente tem instabilidade, isso favorece alta convecção na atmosfera. Tá certo?
Ok. Então, mais uma vez, agradecemos ao professor Lucas Suassuna por essa brilhante palestra, ensinamento para a gente. Nós fazemos parte da geografia aqui do Campus 1. Agradecemos também ao Campus 3 e ao Campus 5, também via web, né, ligadinho aí no Meet. Agradecemos também aqui a transmissão da Universitária Rádio Web. Para quem não tem costume ainda, seria interessante até do celular, é 24 horas a rádio, tá? Quem gosta de curtir boas músicas, uma boa programação, a Universitária Rádio Web é nossa, é aqui da UNEAL. Nosso professor Francisco à frente aí, quem gosta de música pode acionar, tá bom? Agradecemos também a professora Débora, né? Agradecemos também a professora Lúcia. Tá? E dizemos também que o simulador está à disposição. Gente, quem quiser ver o simulador, mais uma vez, fique à vontade. Daqui a pouquinho vai ter outra explanação, né, sobre isso aí. E a gente encerra por aqui a noite de hoje.
Gente, muito obrigado mais uma vez. Né? Para mim foi um prazer estar aqui hoje. E um abraço grande para todo mundo. Qualquer coisa, eu vou deixar meu contato disponível, certo?
A sua Universitária Rádio Web e o Núcleo de Pesquisas Agrárias, NUPEA, apresentaram A Influência da Borborema na Dinâmica Climática. Palestra, realizada no dia 7 de dezembro de 2022, proferida pelo professor Dr. Lucas Suassuna de Albuquerque Vanderlei, no segundo encontro de Geografia Física, segundo GeoFIS, Campus 1, UNEAL. Agradecemos a sua audiência.